Começa aqui mais uma emissão do Portugal em Direto. Boa tarde, Cláudio Costa.
Olá, Zé Carlos Viva, boa tarde.
Hoje, quais são os principais títulos do programa?
2 anos depois, o turismo na época da Páscoa começa a ter reservas semelhantes e, noutros casos, superiores às do período pré-pandemia. No Algarve já há hotéis cheios. Em Braga, a Semana Santa volta a celebrar-se de forma presencial e não online, com as 3 grandes procissões nas ruas da cidade. O comércio, a restauração e o alojamento no Minho esperam o impacto económico direto de 10 milhões de euros. Na freguesia de Arroios, em Lisboa, mais de 150 de refugiados ucranianos já estão a ter aulas de português. Nós temos reportagem em Almeirim. O Portugal em Direto encontrou também uma ucraniana de 30 anos que chegou com os 2 filhos há 4 semanas. É farmacêutica e já trabalha numa farmácia desta cidade ribatejana, um exemplo de integração a nível pessoal e profissional. Fomos ouvir esta história contada na primeira pessoa. Em Santa Maria da Feira, o projeto Transformar-te, mais do que sensibilizar ou criar novos públicos para a cultura, quer transformar vidas através da arte. Até ao final do ano, esta rede comunitária vai dinamizar mais de 1000 oficinas artísticas com grupos vulneráveis da comunidade, ou seja, pessoas com deficiência. Adriano Correia de Oliveira faria amanhã 80 anos. O legado do músico vai ser recordado um pouco por todo o país durante este fim de semana, mas já hoje, em Avintes, é inaugurado um mural na escola com o nome do cantor de intervenção. Nós fomos ver.
Muito do país até às 2 no Portugal em Direto, edição de Cláudio Costa.
A Adega Cooperativa de Monção está com dificuldades em adquirir garrafas de vidro e caixas de cartão para responder às encomendas do mercado. Por causa da guerra e da subida do preço dos combustíveis, várias empresas produtoras de vinho acabaram mesmo por fechar. No mercado há menos matéria-prima, o que está a levar a um planeamento muito rigoroso na Adega de Monção para evitar falhas, Lourdes Dias.
À Adega Cooperativa de Monção chegam diariamente 2 caminhões de garrafas para encher. Mas há dias em que nenhum aparece. A adega produz por dia entre 40 a 45 mil garrafas de vinho. A guerra na Ucrânia fez subir o preço dos combustíveis e há fábricas de vidro que estão a fechar portas. Deixam os clientes sem muita alternativa, diz o presidente da adega de Monção, Armando Fontainhas.
O vidro precisa de muita energia para ser produzido. E a subida constante do preço do gás faz com que o preço do vidro tenha disparado nos últimos tempos. Em Espanha há fornos ou há empresas que fecharam e neste momento há menos oferta e há menos produção. É por isso que há falta no mercado nacional.
Falta de garrafas de vidro e embalagens de cartão são neste momento um problema que obriga a adega de Monção a alterações constantes na gestão interna. Para já estão a conseguir entregar encomendas, mas se a situação se agravar, as linhas de engarrafamento podem mesmo parar.
Nós neste momento ainda não podemos dizer que tenhamos parado a produção, temos conseguido produzir todos os dias, temos atrasos nas entregas, não é? E neste momento ainda não está em causa a paragem da produção. Se deixarmos de receber produtos secos, temos que parar mesmo, não é? Porque nós precisamos de receber todos os dias vidro e se não recebermos não podemos engarrafar, não é? É uma hipótese remota, mas se os preços continuam a disparar e as coisas continuam, e há mais fornos que tenham que fechar, é uma hipótese possível para os próximos meses.
A adega de Monção produz mais de 6 milhões de garrafas de vinho por ano, 80% são para o mercado nacional, o restante para exportação.
E esta adega cooperativa de Monção está com dificuldade em conseguir garrafas de vidro e caixas de cartão para responder às encomendas do mercado. Mais de 150 de refugiados ucranianos já estão a ter aulas de português na freguesia de Arroios, em Lisboa. O objetivo é ajudá-los a integrarem-se na sociedade e ficarem também com melhores condições para aceder ao mercado de trabalho. A maior parte são mulheres. Naquela zona da capital, já antes da guerra, vivia uma das maiores comunidades de imigrantes ucranianos no país. Muitos deles acolheram agora familiares que fugiram do conflito. Os cursos são certificados pela Autoridade Nacional para o Emprego e Qualificação. As aulas de português promovidas pela Junta de Freguesia de Arroios decorrem em vários locais, como, por exemplo, o Centro Qualifica de Alvalade ou o Liceu Camões, onde foi a repórter Arlinda Brandão.
Tânia é refugiada ucraniana e está a aprender português.
Eu sou. Tu
és.
Muito bem.
Acaba de chegar à sala de aula no Liceu Camões, onde dois professores voluntários ensinam a língua portuguesa. Está ansiosa, quer aprender depressa. A professora Helena Osório acalma e tenta ajudar.
Ainda é muito difícil, não é? Então, mas eu posso ajudar. Eu leio devagarinho.
Alfabeto.
Muito bem, alfabeto.
Não,
eu have?
I have.
Ah, ok.
São vários os alunos ucranianos então, que vão chegando à sala de aula.
One more student. Por favor, registre depois no livrinho, está bem?
Sim, sim.
Chegou agora, juntamente com os outros ucranianos que chegaram, estão a chegar todos os dias mais ucranianos. Portanto, é natural que vão tendo cada vez mais.
Maria João Tomás está na Junta de Freguesia de Arroios a organizar estes cursos de português para ucranianos que chegaram da guerra.
Todos os dias, há uma cadência diária, nos chegam alunos novos, porque realmente é uma necessidade enorme destas pessoas poderem aprender o português para depois estarem melhor inseridas na sociedade. Portanto, são 7 turmas.
São 7 turmas, 4 estão já a funcionar no Liceu Camões. As aulas acontecem 2 vezes por semana, durante 90 minutos. Já começaram também outras aulas no Centro Qualifica de Alvalade e em breve também vão acontecer na Igreja dos Ucranianos, em São Jorge de Arroios. As aulas são certificadas e diz Madalena Natividade, a presidente da Junta de Freguesia de Arroios, que vão ajudar no acesso ao mercado de trabalho.
Para poder trabalhar, procurar trabalho, porque em Portugal com certeza que convém aprender o português.
Em Arroios já moravam antes da guerra cerca de 400 de ucranianos, é uma das maiores comunidades no país.
A turma tem muita, muita vontade de aprender português, como eu nunca imaginei.
Duarte Bernardo da Costa é o outro professor voluntário que está nesta aula a ensinar.
As primeiras palavras que aprendemos é eu sou, porque sem o verbo ser é muito difícil essa auto-identificação e o reconhecimento do outro. E depois é vinho. Vinho, água, café, porque são coisas que é essencial aprenderem para poderem fazer o simples ato de ir tomar um café. E no fundo o cotidiano é o mais importante. Talvez não tanto, uma gramática assim muito pesada e tal.
De resto, no final disto tudo, o que é que gostava que eles saíssem daqui a falar como?
É sentirem-se mais à vontade a falar português, mais à vontade a abordar pessoas em português e a escrever em português.
Falar em português, escrever em português, estar em Portugal. A oportunidade para quem foge à guerra de começar de novo.
Percebem? Início, mesma coisa aqui.
Exatamente, como aqui.
E já estão a ter aulas de português. Olena Porostová tem 30 anos, fugiu da Ucrânia com os 2 filhos. No país ficou o marido com quem fala todos os dias pela internet. Na Ucrânia era farmacêutica, em Portugal também. Chegou a Almeirim, no Ribatejo, há 4 semanas e teve a sorte de ter sido convidada para trabalhar precisamente numa farmácia. Já começou a aprender português, tal como os filhos que já se encontram na escola. O pior são as saudades da restante família que ficou num país em guerra. Gosta muito de Portugal, agradece todo o apoio que tem recebido. Este trata-se de um caso de sucesso, de integração profissional e pessoal entre os vários refugiados ucranianos que estão a viver em Almeirim, João Rabaninho.
Em terra desconhecida, mas felizmente já integrada, é o que sente a ucraniana Olena Porotseva. Fugiu da guerra com 2 filhos e está a viver em Almeirim há cerca de 4 semanas, onde está também Valentina, a tia de Olena, que serve de tradutora. Recorda que o dia começa cedo para encaminhar os 2 filhos rumo à escola.
Acorda sempre, tem despertador para 6 horas, mas ela diz que não consegui levantar logo 6 horas. Mais tarde, um pouco perto de 7 horas, pronto, acorda, prepara um pequeno almoço para rapaziadas, para ela, e vestir rapaziadas para a escolinha. E pronto, espera de autocarro para mandar meninos para a escolinha. E depois vai trabalhar.
Na Ucrânia, Olena Porotseva era farmacêutica. E em Almeirim, conseguiu também trabalho numa farmácia.
Ela sempre chega da manhã, põe na comprimidos, na preparadas, põe a cela e vai passá-la, depois faz fotografia, ver o que é que falta. Ela diz que eu pensar que é que chega aqui, vou fazer limpeza, ou não sei, vai trabalhar no campo, porque não sabia a língua. Pronto, isso. Ela está muito feliz por isso, no trabalho dela, que é que ela gostaram de fazer.
Da Ucrânia para Almirim e a trabalhar na área da respectiva formação, precisamente na farmácia Mendonça, onde é responsável pela recepção de encomendas que confere e registra. A barreira linguística é a principal dificuldade, mas segundo Carolina Louro, é responsável pelos recursos humanos da farmácia Mendonça, a ucraniana Olena Porotsva está a fazer um excelente trabalho.
Estamos muito, muito satisfeitos, atento. Tá, ela é bastante preparada, tem muita vontade de trabalhar, o que é muito importante hoje em dia, e reconhecemos todas as capacidades, tudo o que depois envolve números, ou algumas palavras mais em inglês, ou alguns nomes mais científicos que são comuns tanto aqui como na Ucrânia, ela consegue identificar.
Um caso de sucesso, um caso de integração profissional. Olena Parotseva deixa claro que gosta de estar em Almirim, sente segurança, paz, solidariedade, mas tem saudades do marido, que ficou na Ucrânia.
Saiu de viagem, passou de viagem uma semana. E saiu da Ucrânia, deixaram mãe e avô. Avô também é doente. E pronto, e marido também, porque agora tem guerra. Era para acabar rápido isso, para pessoas não morrerem e não sofrerem.
Para já, uma nova etapa de trabalho, de escola para os filhos. O futuro é uma incógnita, mas sobrinha nunca esquecerá a ajuda que está a receber no Conselho de Almirim.
Olá, bom dia, boa tarde. Obrigada, Portugal.
Bom dia, boa tarde, obrigada Portugal. Uma ucraniana farmacêutica que está já a trabalhar em Almeirim, um caso de sucesso de integração profissional e também pessoal. Em Pinhel, no Distrito da Guarda, terminou o Encontro Europeu de Promoção de Integração de Migrantes nas comunidades locais dos diversos países. O município de Pinhel foi o único participante português entre os 17 países europeus que estiveram no encontro. Uma oportunidade, Jorge Esteves, que a autarquia aproveitou para apresentar um território habituado a bem acolher.
With us is Dr. Laurindo Monteiro, that is our professional guy from history, okay? He's going to walk with us and introduces Pinhel.
É a vice-presidente do município de Pinhel quem dá as boas-vindas a todos os participantes, enquanto passa a palavra para o especialista coordenador da Casa Municipal da Cultura.
Bem-vindos a Pinhel, bem-vindos à cidade de Falcão, uma cidade de experiências únicas, como únicas vão ser algumas das vistas que vocês vão ter hoje, tanto aqui no Parque da Trincheira, como na cidade.
Começou assim a visita a Pinhel, dos cerca de 30 participantes neste encontro da Europa da Diversidade, pela integração e socialização de migrantes. A ter em conta, mesmo assim, que estamos no mundo em guerra, mas aqui a lutar pela paz.
É um projeto onde estamos integrados para tratar de migrantes. Este projeto iniciou muito antes desta guerra, desta infeliz guerra. Já estávamos a trabalhar nesse problema. É uma problemática que nos preocupa cada vez mais. Naturalmente que nós quisemos aqui proporcionar aquilo que era a experiência no território, não só em Pinhel, mas no território todo. E tivemos aqui várias instituições que se juntaram a nós e, de alguma forma, testemunharam a sua experiência daquilo que foi a integração num território como o nosso.
Rui Ventura é o presidente da Câmara Municipal de Pinhel.
Não nos podemos esquecer que não existem apenas esses problemas com a guerra da Ucrânia. Existem, sempre existiram, vão continuar a existir e nós temos de estar atentos.
Esta infeliz coincidência de estarmos com essa invasão na Ucrânia fez-vos também juntar aqueles que já são refugiados acolhidos em Pinhel a este grupo que aqui está com toda esta diversidade.
É uma forma que encontramos de chamar a nós aqueles que estamos a acolher neste momento, que não sabemos se vão ficar por Pinhel ou não, se vão regressar à Ucrânia, mas quisemos também para partilharem um pouco daquilo que foi a sua experiência muito recente e infeliz, naturalmente, pelo facto de haver uma guerra, mas depois também para darem a conhecer a forma como os pinhelenses os acolheram.
O município de Pinhel é o único participante português neste projeto e acolheu um dos apenas 5 encontros que ele prevê entre os países participantes.
tivemos a felicidade de realizar em Pinhel. Naturalmente estamos satisfeitos, o feedback que temos também é positivo, mas queremos, acima de tudo, mais do que se realizar em Pinhel, é contribuir para uma integração e uma Europa por completo, que é o mais importante.
Pinhel a apresentar-se assim como um território habituado a bem acolher. Nos Açores já estão a ser sentidas dificuldades no aprovisionamento de matérias-primas devido à guerra na Ucrânia. Daqui para a frente, as obras podem sofrer atrasos ou mesmo ficar em risco. O alerta chega da Associação dos Industriais de Construção Civil. O governo diz estar a acompanhar o aumento dos custos de produção e promete acertos de contas no final das empreitadas. Ana Leal Pereira.
Depois dos constrangimentos sentidos pela pandemia no setor da construção civil nos Açores, o conflito armado na Ucrânia veio agora agravar a dificuldade no aprovisionamento de matérias-primas para a região, diz a presidente da ICOPA. Segundo Alexandra Bragança, a situação já começa a ser preocupante.
Está-se a notar muita dificuldade no aprovisionamento. Para além de chegar tarde, verificamos que as quantidades que são pretendidas não é possível sequer o próprio abastecimento, muitas vezes, por não existir disponibilidade no mercado. Isso começa a ser preocupante porque o prazo da obra pode ficar até em risco.
Empreitadas que viram também aumentar os custos de produção, mas a Secretária Regional das Obras Públicas garante que a revisão de preço dos concursos públicos está a acompanhar esta subida.
Os nossos preços básicos já vão de encontro ao aumento que se verificaram nos materiais e na mão de obra. Razão porque os concursos não estão desertos. Mais alguns concursos até já estão consignados, ou seja, as obras já foram iniciadas.
E do governo, diz Alexandra Bragança, da ICOPA, há ainda o compromisso dos valores poderem ser acertados no final da empreitada.
Aquilo que nos foi prometido foi que, no final da empreitada, vai ser analisado se, de facto, o mecanismo da revisão ordinária de preços foi suficiente para cobrir esse diferencial ou não. Portanto, caberá ao empreiteiro provar que não foi suficiente, apresentando evidências.
E segundo o Governo Regional, em investimento de obras públicas estão já em execução 67,5 milhões de euros, 16,5 milhões de euros em procedimentos lançados e ainda por lançar mais 20 milhões de euros.
E nos Açores as obras podem mesmo sofrer atrasos ou ficar pelo caminho devido à falta de matérias-primas devido à guerra na Ucrânia. As reservas hoteleiras no Algarve para as férias da Páscoa estão a níveis de 2019, ou seja, pré-pandemia. De acordo com a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, cerca de metade das reservas são do mercado nacional, seguidas pelos turistas britânicos. Há mesmo unidades hoteleiras, Cristina Santos, a encher.
Ultrapassa os 90% a ocupação nesta unidade hoteleira de 5 estrelas em Vila Moura. Nuno Braga Lopes, diretor-geral do Wilton, sublinha uma procura superior à Páscoa de 2019.
Aumentou muito este ano e estamos com um nível superior, inclusive a um ano antes da pandemia, 2019.
Uma realidade em linha com a avaliação feita por Hélder Martins, presidente da AETA, a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.
Se considerarmos que 2019 foi um excelente ano turístico e se considerarmos que num recente inquérito, esta semana já que fizemos aos nossos associados, as expectativas andam exatamente ao nível de 2019, um ponto percentual abaixo, dois acima, portanto é um indicador muito positivo.
A procura também está acentuada em Albufeira, onde Rodrigo Freitas, diretor do Vila Petra Hotel, antecipa números muito próximos de 2019.
Não nos podemos efetivamente queixar. Estamos neste momento com uma perspectiva a rondar os 80, 85%.
Mas sem a guerra na Ucrânia, a ocupação nesta unidade, em Albufeira, seria maior, admite Rodrigo Freitas.
Se tivéssemos a ter esta conversa antes do dia 24 de fevereiro, diria que as expectativas eram muito melhores.
Já Hélder Martins, da AETA, reconhece indicadores diferentes dependendo das estrelas das unidades hoteleiras.
As unidades de 5 estrelas estão a registar melhor desempenho do que as outras, mas pode ser uma questão pontual, pode ser uma questão de oportunidade de negócio.
A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve perspectiva um nível de reservas para a Páscoa idêntico a 2019, portanto de 63%. Cerca de metade das reservas são do mercado português, seguido pelos mercados britânico e espanhol.
E do Algarve para o Minho, a Semana Santa de Braga, que todos os anos costuma atrair milhares de pessoas, exceto nos dois últimos anos, volta a celebrar-se de forma tradicional com as três grandes procissões nas ruas da cidade. Os hotéis ainda não estão esgotados, mas nos próximos dias o comércio, restauração e alojamento esperam conseguir receitas equivalentes à de 2019, ou seja, um impacto económico direto de 10 milhões de euros. Ana Gonçalves.
Depois de dois anos em formato digital, a Semana Santa regressa a Braga e com as três principais procissões na rua, a cidade espera milhares de pessoas nas ruas.
A nossa convicção é que em 2022 vamos poder voltar a viver em plena Semana Santa.
Rui Marques, diretor da Associação Empresarial de Braga, Comércio, Restauração e Alojamento estão na expectativa de conseguir alcançar as receitas a que estavam habituados.
Nós estamos a falar de um impacto económico que andará pela ordem dos 10 milhões de euros de impacto direto, ou seja, é o adicional de volume de negócios que se gera em Braga, nos setores do comércio, do alojamento ou da restauração, decorrente da realização da Semana Santa de Braga.
Os hotéis já têm reservas, mas há o receio de que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia venha a afetar a vinda de mais turistas do leste da Europa.
Essencialmente, o turismo religioso vem da Polónia. Esse é o mercado e um dos nossos hotéis vive praticamente desse mercado religioso. Esse é o que nos está a preocupar mais. Não sabemos que ventos vêm de leste. Vamos ver como é que este conflito nos vai afetar.
As cautelas dos empresários dos hotéis, o mesmo não acontece quanto à participação das pessoas nas três procissões. O cónego Avelino Amorim, presidente da Comissão da Semana Santa, diz que há um maior entusiasmo e mais gente interessada em participar nas procissões.
O que eu acho é que há um ânimo que começa a redobrar de alguma forma após estes dois anos de interregno. Portanto, a procura por parte das pessoas, no sentido da informação, como é que podem participar, está num crescendo maior e tem passado, sobretudo, por exemplo, pelas gerações mais jovens, através das escolas e dos colégios que temos presentes na cidade.
O regresso aguardado da Semana Santa às ruas de Braga, depois de dois anos em formato digital, a grande afluência de pessoas é esperada sobretudo nos dias em que se realizam as três grandes procissões, a da Burrinha, Ecce Homo e a Paixão do Senhor.
Dois anos depois, o turismo na época da Páscoa em vários pontos do país começa a ter reservas semelhantes ou mesmo superiores às do período pré-pandemia.
Há teatro.
O meu nome é Mundo e não estou aqui para fazer a vida fácil a ninguém.
E também há dança.
De repente a dança foi uma coisa, quase uma salvação para ele.
Um leque de iniciativas que fazem parte do projeto Transformar-te em Santa Maria da Feira e que vamos conhecer neste Portugal em Direto.
A proposta é dar um valor monetário para testar a forma como as pessoas gerem esse dinheiro. O objetivo do rendimento básico incondicional, é assim que se chama, passa por escolher um grupo de cidadãos de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, e procurar perceber quais são as necessidades locais. Tirar a pressão da procura de trabalho, dar dinheiro a todos os que têm ou não emprego, escolher a amostra do projeto piloto. Tudo isto está ainda no papel, na fase da teoria, mas os impulsionadores da ideia querem procurar o máximo de apoios para colocá-la no terreno. Paulo Vera.
É uma ferramenta económica que pretende testar como é feita a gestão do dinheiro. A ideia é escolher um grupo de cidadãos do concelho de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, e atribuir-lhes um rendimento básico incondicional. Rui Pereira, um dos gestores do projeto, explica o conceito.
O rendimento básico serve simplesmente para dar mais liberdade económica às pessoas. Vou-lhe dar um exemplo. Quando as pessoas estão em situação de desemprego, elas têm de provar constantemente que estão nessa situação e que estão à procura de emprego. Se eu estou numa situação de desemprego e estou num ramo de hotelaria, num contexto pequeno como o de Alcácer, vou ter de andar a provar todos os meses que tenho 6 ofertas de trabalho diferentes. Isso implica que eu tenha de ir a todos os cafés ou a todas as restaurações. Chega a um ponto em que essas opções simplesmente se esgotam.
O projeto piloto conta sair do papel ainda este ano, mas antes é preciso fazer escolhas. E começa logo pela amostra. Quem irá receber e quanto dinheiro será entregue? Rui Pereira, um filho da terra, quer envolver a autarquia, até para que se perceba quais as necessidades locais.
Passa pelo tipo de pessoas que nós queremos para a amostra. Tem andado a tentar pressionar do bom sentido para que a gente comece esse trabalho. até para perceber que tipo de fundos é que nós podemos apontar. Por enquanto, não temos financiamento algum. De preferência, deverá decorrer durante 2 anos. Já estamos a falar de coisas para a ordem de um milhão e meio. Podíamos apontar para um valor que seja semelhante ao salário mínimo e perceber o que é que acontece quando damos um salário mínimo, quando as pessoas trabalham, o que é que acontece quando damos o mesmo valor sem que empurremos as pessoas para um mercado de trabalho.
O rendimento básico incondicional não pretende substituir o Estado Social, diz Rui Pereira.
Se calhar, em alguns níveis, de simplificá-lo um pouco mais. Também para perceber se é realmente ter mais dinheiro que faz a diferença, se apoia a justiça social no final, e também para também conseguir perceber se realmente as pessoas que são mais pobres por uma questão de meritocracia ou não. Tentar perceber e tentar testar se realmente as pessoas que têm mais oportunidades são porque já vêm de uma situação privilegiada ou não.
Uma experiência piloto para testar o rendimento básico e incondicional em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal.
Rendimento básico e incondicional, uma frase que nós ainda não estamos habituados. A ideia ainda está na fase da teoria, mas procura chegar ao terreno o quanto antes. Mais do que sensibilizar ou criar novos públicos para a cultura, o projeto Transformar Arte quer transformar vidas através da arte. Até ao final do ano, esta rede comunitária de Santa Maria da Feira vai dinamizar mais de 1000 oficinas artísticas com grupos vulneráveis da comunidade nas áreas do teatro, da música, da dança e das artes plásticas. O repórter Miguel Bastos foi assistir a um ensaio de teatro com um grupo de pessoas com deficiência.
A sala de ensaios do pavilhão de São João de Ver tem espaço que chegue para albergar as quase 40 pessoas ligadas a este projeto. Vamos ver se chega para acolher o entusiasmo do João.
João, final de ponto.
E o que é que está aqui a fazer?
Ouvi aqui o teatro.
E da Palmira.
Eu gosto muito de fazer teatro.
Os dois, diz-me aqui, são também grandes fãs da rádio.
Que quando fizeram alguma música a alguém da família.
Já lá vamos. Entretanto, chega o Manuel, traz um poema de Saramago na ponta da língua.
Este mundo não presta, venha outro.
O poema vai fazer parte da peça de teatro E Amanhã. É uma reflexão sobre o estado do mundo que vai ser encarnado pelo Sérgio.
Boa noite! O meu nome é Mundo e não estou aqui para fazer a vida fácil a ninguém. Eu sou o segundo, o primeiro e o terceiro mundo. Sou o mundo da lua. Sou o novo mundo.
O encenador, Diogo, explica a pergunta que serviu de base, de ponto de partida, para a construção desta peça.
Quando partimos para esta criação, nós lançamos uma pergunta que foi se vocês pudessem mudar o mundo, o que é que vocês faziam? Se vocês pudessem falar diretamente com o mundo, não é? O que é que vocês lhe diziam?
Tarefa difícil, Manuel.
Está muito difícil pôr o mundo como estava e cada vez está pior. O ozono... Agora vem a guerra que há agora, que ainda vem prejudicar mais o mundo.
O mundo não está bem, mas pode sempre ser mudado, acredita Diogo.
E é uma forma, se calhar, de desconstruirmos esta relação com o mundo, porque, o mundo somos nós que o fazemos, nós fazemos parte do mundo.
Bruna, como John Lennon, imagina um mundo melhor. O que falta a Bruna, em palavras, sobeja em melodia. E sim, é possível mudar o mundo dentro das possibilidades de cada um. Acredita, pelo menos, o encenador, Diogo. E amanhã junta artistas, profissionais e não profissionais, 4 instituições, Amicis, Cerci Feira, Cerci Lamas e Casa Ozanã. A estreia está marcada para o Cineteatro António Lamoso.
É a primeira vez que vamos ao Cineteatro depois de Covid, com este projeto, portanto há aqui uma emoção forte.
Encontro marcado para 15 de junho. Falta apenas voltar à rádio. Temos um disco a pedido.
Escolhi aquele espanhão, que eu gosto muito dele.
Eu também.
E sou fã dele. E já conheci-o há muitos anos.
A sério?
Ao vivo.
Uau.
Cores.
E qual é a música que mais gosta dele?
A da Cinderela.
Vamos a isso, Palmira.
Eles são duas crianças a viver esperanças, a saber sorrir.
E aqui está a canção que a Palmira pediu. Mais algum pedido?
Eu queria ficar outra vez jovem para trás.
Isso é que já é mais difícil.
Que assim não vinha a fugir.
E amanhã, uma peça de teatro para mudar o mundo. Daqui a pouco voltamos ao Concelho de Santa Maria da Feira para acompanhar um ensaio na área da dança, ou seja, expressão corporal.
Além de ser famosa pela broa, a Vintos também viu, há 80 anos, nascer um homem que se tornou um ícone da música portuguesa. Falamos de Adriano Correia de Oliveira, ele que será homenageado ao longo deste fim de semana, um pouco por todo o país.
Depois de 2 anos de ausência por causa da pandemia, uma das maiores feiras temáticas de Trás-os-Montes regressa este fim de semana. É a Feira do Fular de Valpaços, que este ano cumpre 22 edições. O rei da festa é o único e muito característico fular IGP. Esta certificação confere-lhe uma autenticidade muito própria a um bolo salgado, tradicional da região transmontana, e deste tempo de Páscoa, Afonso de Sousa.
Na pequena unidade industrial Panibum, no centro de Valpaços, é grande a azáfama em roda das massas e dos fornos.
Faz parte, sim. Agora, nesta altura, se tivesse mais pássaro, seria o ideal. Tenho 16, 17 pessoas, sensivelmente. A Feira do Fular é assim mesmo.
Fábio Ervões entrou no campo da confecção de fulares, vai para 7 anos, depois de deixar uma gostosa carreira profissional. De futebol.
Fiz Valpaços, Chaves, estive ligado ao Porto nas camadas jovens, depois iniciei as Morisco, Vilhã, Penafiel, União da Madeira, Boa Vista, Vizela. Portanto, foi uma pequena, boa, grande aventura.
Agora, aos 35, a bola é outra.
Eu cresci nisto, é algo que eu também gosto. Sempre ajudei os meus pais, mesmo na altura de maior trabalho, Natal, inclusive na Páscoa. Faço mais golos aqui, lhe garanto. Posso dizer que é algo que eu sinto falta, é esta adrenalina. Eu parece que vou ter um jogo grande no fim de semana, começa aquelas borboletas no estômago, que nos entusiasma nestas feiras que são giríssimas, é esta adrenalina, esta pressão. Nós gostamos muito.
Mas foi a calma da cidade transmontana que o fez regressar de armas e bagagens para abraçar um negócio de família que se iniciou ali, na Panibom, em 1985. Não se arrepende. O negócio está a crescer, a NET e a marca IGP, Indicação Geográfica Protegida, ajudam.
Acho que a certificação foi sem dúvida uma mais-valia para o nosso fular. A marca Trás-os-Montes, que é cada vez mais procurada, é sem dúvida uma mais-valia para nós, produtores do concelho.
E o negócio só é bom porque o fular de Valpaços é de excelência, acrescenta o eixo central.
Desde a seleção das carnes fumadas, até os próprios ovos nós somos criteriosos, mesmo o tempo de cura das carnes, a forma de barro, forno a lenha, o toque do azeite no final, os ovos no final, por cima, aquela questão de ficar loirinho. E as voltas. E há certas voltas que faz um fular diferenciado, sem dúvida.
Os fulares da Panibom são só alguns dos muitos que irão estar na feira este fim de semana, ao pé de um sem número de azeites, vinhos, fumeiro, pão, bolo podre, mel, tasquinhas, animação e, por todo o lado, um particular receber transmontano. Para chegar a Valpaços não é preciso muitas voltas. É no centro de Trás-os-Montes, no cimo de Portugal.
No cimo do Portugal, bem lá em cima no mapa, a Feira do Fular de Valpaços regressa este final de semana. E voltamos a Santa Maria da Feira e ao projeto Transformarte, que tem como objetivo mudar vidas através da arte. Já estivemos a acompanhar um ensaio na área do teatro. Agora, Miguel Bastos, vamos assistir à construção de Singular Margem, um espetáculo na área da dança que vai reunir jovens institucionalizados e pessoas com acompanhamento na área da saúde mental.
Encontramos Helena Oliveira, antes do ensaio, na Casa dos Chopos.
Sou bailarina e coreógrafa.
Uma casa que é cuidada por Amaro.
Pinto coisas, ando com a Eva, com a máquina, é muito trabalho a este, agora.
Ele vai entrar também no espetáculo comunitário Singular Margem, ainda em construção. Vamos à história.
É sobre um homem, um pai de família, que quer libertar-se da sua família e quer ir viver para a margem do rio, para uma canoa na margem de um rio. Ele não foge, na realidade, da família, porque ele fica lá, na margem do rio, mas a família não entende essa atitude de querer um outro ritmo, de querer estar perto da natureza.
O texto parte de um conto de Guimarães Rosa, adaptado por Manuel Magalhães, que, entretanto, ganhou também o gosto pela dança.
Mal se mexia, tinha uma física ali, era muito rígido e de repente ganhou um amor pela dança, descobriu que era aquilo que gostava mesmo de fazer, para além, ele é uma pessoa muito intelectual, produz muito texto, lê muito, mas de repente a dança foi uma coisa, quase uma salvação para ele.
Não é caso único. Apesar das dificuldades, todos dançam, todos cabem.
Não é por estar a trabalhar com uma pessoa com doença mental ou com uma pessoa com cadeira de rodas. Ou... A minha noção de dança é que todos cabem. E então, um exercício, ou pelo menos nem é um exercício, uma ideia, eu nunca a adapto, eu experimento.
Atravessamos o pátio desta casa rodeada de verde e subimos ao primeiro andar. Começa o aquecimento. Mãos. Vozes. O corpo inteiro. A formar este corpo estão jovens institucionalizados na obra do Frei Gil e pessoas da comunidade que têm acompanhamento na área da saúde mental. Todos diferentes.
Tenho, pronto, em relação a eles, uma idade muito mais avançada, já podia ser a avó de algum deles, ou quase todos.
Todos cabem no mesmo barco.
Hoje aqui uma família.
Uma canoa, neste caso.
Na minha canoa cabe a esperança.
Na minha canoa cabe quem eu confio.
Cabe a paz.
Cabe a arte.
Cabe a família.
Cabe a inteligência.
Cabe eu e os meus.
Singular Margem. Vai ser apresentado no dia 18 de junho, junto às margens do Rio Caster.
Então, vamos fazer só a parte toda das bacias. Encher na água, uns acima, uns abaixo, tá?
Reportagem do jornalista Miguel Bastos. Até ao final do ano, o projeto Transformarte em Santa Maria da Feira vai dinamizar mais de mil, assim é que é, oficinas artísticas. E amanhã, dia 9 de abril, assinalam-se 80 anos sobre o nascimento de Adriano Correia de Oliveira. Adriano nasceu no Porto, a família era de Avintes, Vila Nova de Gaia, onde morreu em 1982. Ora, como amanhã é sábado, as comemorações começam hoje com a inauguração de um mural. Durante todo o fim de semana, há debates, exposições, lançamento de livros, concertos, um pouco por todo o país. A norte, no domingo à noite, há um espetáculo na Casa da Música, no Porto, onde todos os artistas atuam gratuitamente. Mas o pontapé de saída no Amaral é dado precisamente hoje, na Escola Adriano Correia de Oliveira, em Avintes, com a inauguração de um mural.
E logo à entrada, depois do portão, um mural com um busto de Adriano, com cravos, obviamente, e este vento como se fosse uma indireta à música que o celebrizou, imortalizou. Adriano Correia de Oliveira nasceu a 9 de abril de 1942, no Porto, mas a família é de Avintes, e é em Avintes que estamos, na escola EB23 Adriano Correia de Oliveira, onde hoje, 8, porque amanhã já não há atividades letivas, obviamente, hoje começam essas comemorações dos 80 anos do nascimento de Adriano Correia de Oliveira. Rui Vanzeleira é o diretor deste agrupamento de escolas. Em síntese, dizia-me, este envolvimento dos alunos, obviamente que partiu de um apelo dos professores, mas foi bem aceito pela comunidade escolar, mergulharam na vida, na obra de Adriano.
Sim, de facto, os alunos têm feito alguns trabalhos nesse sentido e iremos continuar ao longo do ano com trabalhos que os alunos façam relativamente a Adriano Correia de Oliveira, no sentido de eles próprios perceberem quem era a personalidade, que papel teve na sociedade portuguesa, etc.
Eu agradeço a Rui Vanzeler, diretor deste agrupamento de escolas. Ora bem, o mural que está a encher o olho aqui à entrada desta escola foi, não digo coordenado, mas esquiçado por Maximina Miranda, que já deu aulas nesta escola, que conheceu Adriano Correia de Oliveira, que faz parte do Centro Artístico, Cultural e Desportivo Adriano Correia de Oliveira. Além do mural, estas comemorações vão chegar até onde e vão passar por que áreas?
Este mural também pertence a toda a comunidade educativa. Os alunos, para terem este mural e para ele ser construído o mural, os alunos angariaram fundos para pagar a artistas. Portanto, está o envolvimento de toda a comunidade escolar, da Associação de Pais, para que esta atividade fosse possível. É muito importante os jovens hoje saberem qual foi, portanto, os objetivos e a vida do Adriano, que hoje está muito presente, nomeadamente os valores da paz, da solidariedade, da liberdade.
Cada vez mais presentes.
Exatamente. Nos dias de hoje, muito pertinentes.
Ou necessários.
Necessários. Relembrar. E que muitas vezes parece que já está esquecido, e são verdades que hoje nos entram pelos olhos dentro, na televisão, e realidades muito tristes, e que é preciso estarmos alerta.
Pelo meio de muitas atividades que vão decorrer ao longo do fim de semana, domingo, na Casa da Música, há um concerto, dava-me só duas pinceladas. Vai ser.
Este concerto, tivemos a preocupação de vir gente que vem de forma solidária, portanto vem gratuitamente, juntaram-se a nós nesta iniciativa a nível nacional e não só. Aqui, na escola, foi o ponto pontapé de saída.
E o pontapé de saída, como referiu, dos 80 anos, das celebrações de 80 anos do nascimento de Adriano Correia de Oliveira, é dado aqui, na escola Adriano Correia de Oliveira, vai prosseguir ao longo do ano. Há pouco, à entrada, num dos textos escritos por um aluno, de que não retive o nome, li que Adriano Correia de Oliveira morreu em 20 a 16 de outubro de 1982, na Quinta e nos braços da mãe.
Amanhã, 9 de abril, assinalam-se 80 anos sobre o nascimento de Adriano Correia de Oliveira, mas como é sábado, as comemorações começam já hoje, com a inauguração deste mural em Avintes. Durante todo o fim de semana, recordo que há debates, exposições, lançamento de livros, concertos um pouco por todo o país, e a Norte, no domingo à noite, há um espetáculo na Casa de Música, no Porto, onde todos os artistas atuam de forma gratuita.
Agora deixa-me ter também aqui o pedalho, dizer que a Antena 1, a partir das 9 da noite, no domingo, vai transmitir um concerto de homenagem a Adriano Correia de Oliveira.
Precisamente. E é assim, com Adriano Correia de Oliveira, que terminamos esta viagem, esta semana de viagens pelo país. É assim, todos os dias ligamos o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Caso não consiga escutar-nos em direto, porque não pode, pode sempre recorrer à internet ou através do RTP Play ou então através de podcast. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais país em antena. Contamos consigo desse lado. A todos, a ti também, Zé Carlos, um excelente fim de semana.
Bom fim de semana.